Senhor, nós oramos mais uma vez por nós mesmos. Cada um, Senhor, aqui, nós somos teus filhos. Nós temos teu Espírito Santo que nos ensina, nos conduz, nos revela a verdade, a tua pessoa, a tua palavra. Revela-nos mais uma vez. Tua palavra, nós queremos andar segundo tua vontade, porque te amamos, Amém. Eu queria meditar com os irmãos nessa noite, está em João capítulo 13. Gostaria que vocês estivessem acompanhando junto com as suas Bíblias. Quantos de nós temos nossa Bíblia aí? Levanta a Bíblia, por favor, aí, irmão. Ah, que bênção. Obrigado, Senhor. Pode levantar o celular também, se tiver aí. João capítulo 13. Os versículos eu vou ler do 1 até o 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Se vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Hoje pela manhã, Zé Gustavo, em Cachoeirinha, compartilhou algo sobre esse texto, e estava compartilhando com ele também ali o resultado da palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã em Cachoeirinha. Quando a gente sai da reunião, a gente tem um tempinho de conversar, e nós estamos conversando sobre isso, sobre o amor, sobre o poder de Deus, sobre o perdão. E Carmela e eu trouxemos uma irmã aqui até Porto Alegre, e nós íamos conversando com ela sobre o perdão. Sempre que nós ouvimos a palavra do Senhor, ela produz algo em nós. Sempre que ela é lida, ela produz algo em nós. Sempre que nós a ouvimos, ela produz algo em nós. Mas quando nós meditamos na palavra, uma coisa que nós aqui do Ocidente não fazemos muito, né? Os orientais têm mais tradição de, pelo menos, de meditar em alguns textos. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir na meditação da palavra, o Senhor faz tanta revelação a nós, tanta revelação. E eu creio que nesse texto Deus me falou duas coisas. Pode falar para vocês outras coisas também, mas eu queria compartilhar o que ele falou comigo nesse texto. Primeira coisa é sobre nós lavarmos os pés uns dos outros. Eu ouvi a primeira ministração sobre lavar os pés uns dos outros há muitos anos atrás. E tive uma experiência muito profunda quando numa reunião, um dos irmãos que estava tocando, Deus me disse assim: lava os pés dele. E eu disse: como, Senhor? E vocês vão ver que existem maneiras de lavar os pés. E Deus falou para mim assim: lava fisicamente o pé dele. Aí eu procurei, não tinha bacia, Jesus tinha uma bacia aqui, né? Eu procurei, molhei uma toalha, Rogério, e vim. O irmão estava tocando o instrumento, e eu digo: com licença. Jesus mandou lavar os teus pés. Esse irmão deixou o instrumento, sentou. Eu tirei seus sapatos, estava até de chinelo, pés bem empoeirados, e eu pude lavar os pés dele. E eu fiquei escutando de Deus o que Deus queria falar, e Deus falou: é isso que eu queria que tu fizesse. Ok. E depois o irmão narrou algumas coisas que Deus tinha falado com ele. Quando nós lavamos os pés uns dos outros, amados, nós estamos cumprindo a vontade também de Jesus. Vamos ver junto o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus aqui, possivelmente na última ceia, eu entendo que seja a última ceia, antes de ir para a cruz, e o Zé Gustavo estava nos lembrando que esse livro de João traz coisas preciosas que outros livros não trazem, algumas narrativas que Jesus estava com os discípulos fazendo e conversando com os discípulos antes de ir para a cruz. E ele, naquela conversa, e já havia certamente ministrado algumas coisas, ele olha para aqueles homens e o Espírito Santo de Deus o move no coração de ele lavar os pés daqueles homens. Judas estava no meio deles. Judas teve os pés lavados por Jesus. E ele tira a capa, a tradução da NVI tem uma coisa interessante. Ele tira a capa, deixa a capa de lado. Ele estava sentado, né, assim na mesa, talvez uma mesa baixinha, não uma mesa como nós estamos acostumados. Uma mesa baixinha, estavam conversando, quem sabe constrangidos e tentando entender alguma coisa. Jesus com o coração já, quem sabe, um pouco mais acelerado, porque sabia que, né, ele habitava, ele tinha um corpo como nós, talvez preocupado, não sei. Jesus era muito tranquilo, mas lá naquele jardim ele suou sangue. Então ele chegou, tirou a capa, passou a mão numa toalha, botou a toalha na cintura, e eles devem ter se perguntado: o que que ele vai fazer agora? Ele já falou sobre o sangue, já falou sobre o corpo, quem sabe já ministrou tantas coisas. E Jesus chega e bota a toalha. E eles estavam espalhados, Bruno, eles estavam espalhados. Aí Jesus pega a toalha, bota água na bacia e vai chegando com a bacia em cada um deles. Se eu estivesse ali, eu não daria nenhum pio. Se os 12 fossem que nem eu, nós ficaríamos todos pasmados e aterrorizados. Não teria uma conversa, o que ele está fazendo, olha só. Não, eu ficaria petrificado. Quando ele chegasse perto de mim, o meu Senhor, o Rei dos Reis, o dono de todo o universo, o Filho do Deus Altíssimo, chegasse perto de mim sem sua capa, que eu conhecia, com uma toalha e uma bacia, lavar os meus pés. Eu não fico em nenhum constrangimento com Pedro, dizendo, Senhor, eu não sou digno que tu faça isso. Mas ele vai lavando os pés de cada um. Versículo 12, amados, acompanhem por favor, diz assim, depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, deixou a toalha, colocou a capa de novo, o seu manto, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Quem sabe aqueles olhares assim, né? Quem sabe tenha surgido uma conversinha ali. Tu entendeu o que ele fez? Entendeste? Não, não entendi. E ele sorriu. E ele disse assim, vós me chamais o mestre. E aqui não é rabi que aparece na escritura, mas é mestre aquele que ensina, aquele que traz um ensinamento sobre alguma coisa, e o Senhor, o Kyrios, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Depois ele fala que se o enviado, se o Senhor, que é maior que o enviado, se o Senhor fez isso, o enviado vai fazer isso também. Se o Senhor fez isso, o seu servo também deve fazer isso. E ele diz uma palavra, se saber essas coisas, vão ser felizes se vocês praticarem isso. O que que essa mutualidade traz para a vida da igreja? Duas coisas, pelo menos. Traz uma unidade. Quando nós lavamos os pés uns dos outros, seja fisicamente ou como da pouco, nós vamos começar a ver alguns exemplos, nos traz unidade, nós estamos juntos. É um serviço, é uma mutualidade. Mutualidade não é só para a gente lembrar que temos que fazer algumas coisas, mas é uma coisa mútua. Ou seja, vem daqui para mim e eu vou da minha vida para outra vida. É uma mutualidade. Hoje em dia nós vivemos muito separados fisicamente nas nossas casas. E algumas mutualidades são difíceis de praticar. Por exemplo, dar um ósculo santo no irmão. Beijar o irmão. Beijar a irmã com respeito. É uma mutualidade. A não ser que Deus, pelo Espírito, diga, levanta e vai lá e entra, vai na rua tal, vai lá na casa do Armindo, bate às 6 horas que ele está acordando lá e dá um beijo nele e dizer que tu ama ele, tu amas ele. Mas é difícil. Mas isso, queridos, essas mutualidades, elas podem ser praticadas. Devem ser praticadas. Elas trazem unidade. A interação de uma família, dos membros de uma família, pai, filho, filho, pai, filha, filho, esposo, marido, contribuem para a unidade da família. As mutualidades contribuem para a unidade do corpo de Cristo. Quem serve os outros não vai brigar com os outros. Quem serve os outros não vai trazer divisão com os outros. Quem serve os outros aprende que os outros são superiores a si. Não que eu seja inferior, a palavra não diz isso. É uma coisa interessante, diz que eu tenho que considerar os outros superiores. Eu tenho que me sujeitar uns aos outros. Então, quem pratica mutualidades tem outra qualidade de vida como igreja. Traz unidade. Outra coisa que traz é uma edificação mútua. Eu coloquei um asterisco aqui e eu queria relembrar com vocês. Eu já falei daqui mesmo sobre que eu estava em Porto Alegre há alguns anos atrás, uma decisão difícil, sentado no meu sofá, meu sofá da sala tem o telefone do lado, assim, sabe? E eu sentado, é um lugar que eu também gosto de orar de manhã cedinho. Tem um sofá bom pra gente colocar os bracinhos, o Rony conhece aquele sofá ali, né? Um chãozinho bom pra gente colocar os joelhos. É um lugar muito querido. E eu sentado, perguntando algumas coisas para o Senhor, e eu recebo um telefonema do outro lado do mundo. E alguém, um amado irmão que hoje está entre nós, ele trabalhava fora, ele lavou os meus pés, dizendo que o Senhor tinha pedido para ele telefonar para mim. Ele tinha saído do escritório, o Senhor fala, volta ao escritório, liga para o Everton agora. Ele disse, eu vou ligar amanhã, né? Eu estou voltando, o fuso horário era até diferente. E o Senhor falou, volta e liga para o Everton agora. Ele obedientemente voltou e ligou. Era justamente eu sentado no sofá. Tomei um susto, achava que ele estava no Brasil, ele não estava no Brasil. Queridos, aquilo foi um lavar de pés e eu vou dizer para vocês, eu tomei um banho inteiro. Aí Deus falou assim para mim, né? Bom, se eu posso pedir para alguém te ligar de tão distante, de outro fuso horário, tu percebes o meu governo sobre tudo? Meus irmãos, que alegria. Jesus governa mesmo. Se alguém não sabe, eu acho que nós sabemos, mas eu quero dizer que governa como governa sobre a pequena Ana. Deus tem tudo nas suas mãos. Mas essa mutualidade, nós vimos a mutualidade, nós temos no nosso livro de fundamentação 18 mutualidades. 5 são para não fazer isso, né? E as outras 13 são para praticar isso. Então nós sabemos, nós todos fomos fundamentados, né? E alguns ainda há pouco não, mas vão ser fundamentados, os novinhos. E nós vamos ver na fundamentação um assunto sobre mutualidades, que vai trazer para nós unidade e vai trazer edificação para a igreja. Nós vamos crescer no conhecimento do Senhor, vamos crescer na sua palavra e nesse relacionamento entre nós. O Zé Gustavo citava hoje de manhã que Satanás, né, o diabo, especificamente essa palavra que ele estava compartilhando, explicando para nós sobre o amor de Deus e como o diabo queria separar as coisas. Ele citava a igreja de Corinto como exemplo, uma igreja cheia de dons, uma igreja, ele não falou isso, mas eu acho que uma igreja grande, né, do local lá, mas que haviam separações incríveis e problemas. E a gente disse, mas como? Pois o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, na prática da mutualidade, quando eu chego perto do meu irmão, porque eu preciso chegar perto dele, ou pelo menos me comunicar com ele, a proximidade de duas pessoas que andam com Jesus afasta a presença do diabo. E aí há pelo Espírito Santo, quando nós estamos juntos, a edificação. Quando nós começamos essa reunião, eu estava pensando, Jesus, tu estás aqui. E, Senhor, passei entre nós aqui. Tu estás aqui. Como ele pode fazer isso, eu não sei, amados. Não entendo isso. Eu entendo como vocês, que ele é onipresente, onisciente, como o Pai, Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo está em todos os lugares. Ele nos sonda, nos conhece, sabe quando sentamos, quando nos levantamos. De longe penetra o nosso pensamento, conhece todas as coisas. Nossos dias estão escritos na vida lá, né? E todos os dias escritos. Isso é um conhecimento, eu junto a minha voz à voz do salmista, isso é demais para mim. Eu já nem tento entender mais, eu prefiro usufruir dessa presença de Deus em todo lugar. E eu digo, Senhor, Tu estás aqui. E aí eu coloquei minha mão no meu joelho, que está 90% curado já pelo Senhor. Eu digo, Senhor, eu podia sair andando sem nenhuma dor aqui. Podia tirar o zumbido do meu ouvido, que há alguns anos me acompanha. Tu estás aqui, Jesus. Podia me dar uma palavra. Podia falar comigo. O Senhor está aqui, mas quando nós estamos juntos, amado, e praticamos as mutualidades, há uma presença especial de Deus. E essa mutualidade sobre lavar os pés, né? Por que eles tinham essa necessidade de lavar os pés? Nós temos que lembrar que eles andavam de sandália, não havia asfalto, nem havia um carro, né? Meia, como nós temos. Nós sabemos que o pó pegava ali no pé mesmo. Qual de vocês já não trabalhou assim 2, 3 dias com uma sandália havaiana? Aí de noite vai tirar a sandália havaiana assim, tem uma marca de sujeira na sandália. Já fizeram isso? Já aconteceu isso com vocês? Aquela marca de sujeira, né? A gente passa o dia inteiro naquela lida. Está lá a marquinha da sujeira. Jesus e os discípulos tinham essas coisas. E quando chegava na casa, a primeira coisa que se fazia era lavar os pés. Alguém era designado, um escravo, para lavar os pés. E o Senhor Jesus me fez voltar lá em Gênesis. Eu quero que os irmãos abram, vai ser talvez um dos poucos textos que nós vamos sair fora desse texto de João 13. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Quero que os irmãos observem bem ali esse detalhe. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás o teu ventre e comerás, o que tem ali? Pó, todos os dias da tua vida. Qual é o alimento da serpente? Pó. De que são feitos os homens? Quando nós andamos na carne, nós estamos deixando o inimigo fortalecido. Embora ele seja derrotado, ele tem uma certa influência quando andamos no pó. Ele se alimenta de pó. Por isso que nós temos que lavar os pés uns dos outros, para que não fique pó em nenhum pé de ninguém. Uma das práticas eficazes dessa mutualidade é que nós, ao fazermos isso, lavarmos os pés uns dos outros, nós estamos tirando todas aquelas coisas que Satanás, ao longo do dia, pode ter colocado pertinho dos nossos irmãos. Nós estamos transitando, queridos, nesse mundo. Quando a gente está no nosso escritório, mesmo seja um escritório entre irmãos, nós estamos em relacionamento com algumas coisas, só tem irmãos aqui dentro. Mas, ok, que bênção. Mas nós temos que nos relacionar, esse escritório de serviço, com o sistema, as pessoas, e muitos incrédulos. Quando nós estamos nas nossas faculdades, seja que semestre for, ou na nossa escola, seja que ano for, ou quando estamos indo para a venda comprar alguma coisa, ou estamos indo no supermercado fazer o rancho, ou estamos indo em um lugar para comprar uma roupa, nós estamos pisando em lugar que tem pó. Há um sistema satânico falido, porque Jesus já o venceu, venceu a ele, venceu o sistema dele, o sistema mundano desse cosmos, mas que nós não podemos ignorar que podem, por causa de algumas situações, se agregarem aos nossos pés. Nós estamos limpos pela palavra. Pedro estava limpo. Jesus falou, não, você toma banho, tu tá limpo. É os pés mesmo. Às vezes nós estamos cheios de Deus. E devemos estar, não só às vezes, né? Essa palavra não... Pode riscar aí, se estiver gravando pode riscar. Nós temos que estar sempre cheios de Deus. Mas nós estamos às vezes com nossos contatos, com nossos pés, andando nessa situação. Eu vou pouco para o centro de Porto Alegre, porque tudo que eu tenho que fazer eu faço perto da minha casa. Mas agora como... representante do meu pai e da minha mãe, por causa da idade, eu tenho que ir ao centro algumas vezes. Eu confesso para vocês que não é um lugar que eu gosto de ir. Já gostei, agora não gosto mais. Então, desço do ônibus, até fiz um tri bonito. Nunca tinha usado tri. Estou usando tri. Desço do ônibus, já começa a chocar, o meu coração começa a ficar chocado. Pela pobreza, não só a sujeira visual da cidade, mas a sujeira espiritual da cidade. Que tristeza, amados. Eu tenho o hábito de passar ali na prefeitura, no Marco Zero. Na prefeitura antiga tem o Marco Zero. Eu, sempre que vou ao centro, eu dou uma volta em volta daquele marco, orando e pedindo as vidas da cidade para Jesus. Quando aquele marco não era cercado, hoje ele é cercado, uma vez eu coloquei a mão naquele marco. Rogério, me veio um choro, não por causa do marco em si, mas aquele é o ponto zero da nossa cidade, do nosso estado, possivelmente. E me veio um choro. Eu estava de óculos escuros, digo, ainda bem, um cara desse tamanho, chorando, compulsivamente, no centro de Porto Alegre, eu digo, Senhor, eu não estou sentindo nem um pouquinho do que tu sente na totalidade por essas vidas. Nós estamos ali, nós estamos fazer comércio, precisamos comprar as coisas, e os nossos pés podem tocar, sem a gente perceber, em alguma coisa. Sujar sem perceber, cansar sem notar, podemos ser contaminados sem termos intenção de ser contaminados. Aí o que acontece? Aí vem a mutualidade. Lavar os pés uns dos outros. E é interessante que essa mutualidade, ela tem que ser praticada, se ela fosse praticada constantemente, devia ser praticada diariamente. Toda vez que chegava alguém para comer e fazer uma janta, sei lá, ter uma refeição naquele tempo, se a casa tinha condições, se lavava os pés. É algo dia a dia. Posso lavar os pés da minha esposa? E aí começa a minha mutualidade, dos meus filhos, do grupo da minha casa. Quantas vezes a gente chega no grupo, né? Pega a nossa Bíblia, senta lá e diz assim, tomara que não me peçam para orar hoje, porque eu não tenho nem vontade de orar. Aí eu, como é que tá, querido? Tudo bem? Na graça. Podia orar hoje por nós? Oh, Deus. Tem 8 irmãos aqui. Porque eu fui escolhido para orar. Aí Deus começa a se mover. Aí o outro irmão do grupo já percebe, disse, querido, está com alguma dificuldade? É, mais ou menos, né? Toda dificuldade todo mundo tem. Não, temos que falar a verdade, irmãos, em amor. Olha, eu estou com uma dificuldade no trabalho. Certa vez eu estava dando aula e uma colega... não sei porquê até hoje, mas ela, no meio da sala dos professores, do Colégio Anchieta, no turno da manhã, que é o mais lotado, devia ter uns 30 professores, ela levantou a voz e, em mim, assim, que o pessoal estava tomando café e estava até o coordenador, ficou um silêncio. E eu olhei para ela, digo, pensei assim, eu estou aqui há 2 meses. Por que essa agressividade? Depois que ela terminou o discurso dela, eu confesso para vocês que eu tinha que mergulhar numa bacia, que meus pés estavam contaminados e meu coração estava brabo com ela. Eu queria responder algumas coisas para ela. Até veio um fiozinho de agressão física, assim. E o diabo, assim, ó, não bater, mas chega perto, assim, sabe? Do teu tamanho, chega perto, assim. O que é que tu falaste? Ela ia tomar um susto. Eu saí arrasado, irmãos. Nenhum colega me defendeu. Todos ficaram em silêncio. Alguns baixaram a cabeça. Dali, alguns segundos, voltou aquele burburinho e o café seguiu. Eu nem me lembro como é que eu dei aula depois, Vinícius. Não me lembro. Sei que ainda tinha uns períodos, eu dei. Eu precisava ser lavado, ter os pés lavados. Eu quero animar vocês para ouvirem o Espírito Santo, já que nós temos esses celulares e essas mensagens, de usar isso segundo a orientação do Espírito Santo em todas as coisas, mas comunicarem. Telefonei para uma... Eu estava sentado e Deus falou assim, liga para aquela irmã e dá um oi para ela, diz que eu amo ela, que tu preciosa. Amo o esposo, né? A gente é muito chegado. Eu peguei o telefone, telefonei, ela, ah, Tom, obrigado, ah, que benção e tal, desligou e tal. No sábado, na reunião, ela veio e me disse assim, tu nem tem ideia o momento que tu ligaste para mim. E o que aquilo foi de bom. A gente gasta muito tempo, querido, nesse celular. Já que tem, vamos usar para animar, lavar os pés uns dos outros. Consolar, ajudar, amparar. Tudo pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Não precisamos olhar assim, né? Às vezes o Espírito Santo não... Às vezes ele dá um discernimento, assim. Aquela pessoa precisa que tu ore sobre isso. Às vezes ele não fala isso. Às vezes chega lá e tem uma vontade no coração de abraçar a pessoa, de conversar com a pessoa te abraça e tal. Deixa eu contar mais uma história aqui, antes de passar para a parte 2. Eu estava num retiro de jovens no interior de São Paulo, e um coreano, já tinha conversado, a Camélia tinha de sair para almoçar, eram 3 da tarde, e eu estava ali conversando com as pessoas, né? E o Jamei chegou assim, tu vai almoçar? Eu digo, esse é o último, depois a gente almoça ali. E esse coreano chegou, sentou perto de mim e disse assim, Everton, eu quero abrir uma coisa para ti. O que foi? Eu estou confuso, porque para mim, gostar de um homem e gostar de uma mulher é a mesma coisa. Aí eu me arrepiei quando ele falou isso. Por quê? Porque quando ele sentou do meu lado, o Espírito Santo falou assim, abraça ele. Cheguei e abracei ele. Quando eu abracei ele, eu senti que ele ficou duro. Aí eu abracei ele. Querido, o que eu posso conversar contigo? Aí ele falou assim, eu tenho todas as coisas, né, que os psicólogos falam para ter esse problema nessa área de homossexualidade. Eu falei, tu está enganado pelo diabo. Tu é um homem. Aí ele contou a história dele, como ele tinha nascido e como a mãe dele estava com 8 meses, o pai bateu na mãe com uma vassoura e ela foi sozinha ter o filho no hospital, pegou um ônibus, porque aquela surra que o pai deu, cabo de vassoura na mãe, provocou o nascimento da criança, ele nasceu. Eu falei, precisa ser curado. Aí foi cada um para o lado, nós estávamos indo embora, e ele veio correndo do lado do ônibus ali, do lado do veículo, acho que era um ônibus, nós estávamos, ele falou assim, Everton, era diabo mesmo, eu mandei embora. Ele veio e ficou feliz, amados. E eu digo, tá aí, ó. Se eu não tenho disposição para obedecer o Espírito Santo? Preciso de muita explicação para o Espírito Santo. Né? Às vezes a gente tem gente assim que tem que ter uma conversa longa com o Espírito Santo, e o Espírito Santo lembra versículos, ah, mas será que é, será que não é? Amado, se nós errarmos nessa atitude, nós vamos ser corrigidos pelo próprio Espírito e os irmãos. Mas nós temos que ir em fé. Às vezes o Espírito Santo tem que sentar conosco e conversar tanto que o assunto já passou, a pessoa foi embora. Tá, então eu vou obedecer. Tá, agora tem que esperar a pessoa. Eu me lembro que o Ion contou um testemunho dele, ele andando naquelas lotações, e Deus falou para ele falar do lado de uma pessoa, e ele ficou, Senhor, vou, não falo. A pessoa foi embora, ele disse, bah, Senhor. E Deus falou, tinha que falar. Ele disse, bom, então eu vou falar. Eu quero ver essa pessoa de novo. Não é que ele pega a lotação e a pessoa senta perto dele de novo? Sabe, agora eu vou. Lavar os pés. Mas tem uma segunda coisa que Jesus fez, eu também queria compartilhar com vocês, essa é uma mutualidade nossa, o que nós temos que fazer, mas a segunda coisa é o que nós temos que ser. Versículo 4 de novo, do 13. Levantou-se da ceia. Olha o verbo. Levantou-se. O outro verbo, tirou a vestimenta de cima. O terceiro verbo desse versículo, tomou uma toalha. E o quarto, cingiu-se. Todos esses verbos, quando a gente lê, estão dizendo uma atitude. Ele fez. Quando nós procuramos algo sobre esse assunto de lavar os pés, eu procurei na Bíblia que eu tenho lá em casa, Bíblia com comentários, diz que era uma atitude de um servo. Os donos da casa, eles não lavavam os pés dos convidados. Era feita por um escravo. Ouvi dizer entre nós que era o escravo mais escravo. Era aquele que a única função dele era lavar o pé. Né? Ele amanhecia com a baciazinha, se tivesse alguém, a toalhinha. Num versículo, quatro verbos de atitude que Jesus fez. Se nós pegarmos só nesse versículo e juntarmos ali, queridos, olha ali o 13 agora, vamos pegar só nesse 4, tá? Agora olha o 13. Vós me chamais o Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. O que que Jesus fez aqui? Ele se esvaziou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Jesus se humilhou. Aquela função não era dele. Aquela função podia ser exercida por qualquer um dos 12 ali. Talvez jamais fosse exercida pelo Judas, né? Judas tinha um problema de, além de roubar, ele pensava muito nele. Aliás, se vocês olharem nos falsos profetas, nessas situações que a palavra fala, a gente podia resumir todas, diz assim, no tipo de características dos falsos profetas. A gente podia resumir assim, o Deus dele é o próprio ventre dele. O que orienta ele é ele mesmo. Vocês nunca vão ver uma pessoa que serve a Jesus sem ter pelo menos um coração começando a ser humilde. Quando encontrarem pessoas que não são humildes e dizem que servem a Jesus, vocês abram os olhos. Não é característica, não deve ser característica do povo de Deus ser orgulhoso. Jesus não tinha nenhum problema Então, Filipenses 2 diz assim, no versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, olha as palavras, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, vida junta, mutualidade, afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ó Jesus, pensar a mesma coisa. Às vezes na nossa própria casa a gente não pensa a mesma coisa. Como o corpo de Cristo, pensar a mesma coisa é milagre. Mas ele fala. Então pode. Se ele fala, pode. Pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Puxa vida, atitude, sentimento. Essa palavra é a mesma que vai aparecer lá depois. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mutualidades. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós colocássemos um ponto ali e começássemos ali no versículo 12, veja se não dá certo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí no 12 diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Mas o Espírito Santo não deixou o Paulo botar um ponto ali, ele explicou o que, que Jesus fez, a atitude que eu tenho que tomar. E nós sabemos, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vê se não combina com João 13. Tomando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Aqueles quatro verbos, só naquele versículo, falam que ele teve uma atitude de humilhação. Ele partiu para servir os discípulos. E ele lavou os pés de alguém que absolutamente levantou o calcanhar contra ele. Alguém que o entregou por 30 moedas de prata. Ele serviu. Jesus não só ensinou mutualidade, amados, mas aqui ele está ensinando para nós o que nós já sabemos, que nós temos que ser servos. Que nós não precisamos esperar uma ordem para ter no coração uma atitude de servo. Não estou falando aqui de algo da alma, que alguns têm facilidade para ver umas coisas e fazerem, outros têm menos facilidade para ver e demoram para fazer. Não estou falando coisas de alma. Eu estou falando no espírito. Nós temos que ter no nosso espírito uma revelação que Jesus, ele nos ensinou e nos pede, e a presença dele está em nós para nós servirmos. Servimos com tudo que temos. Nosso tempo, nossos carros, nossas casas, nossas roupas. Conheci um irmão que a gente não podia, as pessoas não podiam dizer assim, estou com frio. E ele estava com a camisa, ele tirava o negócio e dava para os outros. A esposa ficava até nervosa. Às vezes ele comprou coisa nova, mas ele saiu com um negócio novo. Alguém pediu, a esposa do lado dele. Não sei se ela pensou assim, lá se foi o casaco. O irmão sentia frio depois. Ninguém usa um casaco para ficar bonitinho, eu acho. Alguém usa um casaco que está com frio no inverno. Mas ele tinha um coração de servo. Se o Espírito te mover nisso, de dar o casaco, ok. A mãe da Sharon. Eu estava lá no Monteiro Lobato. Trouxe uma palavra. Terminei de falar, era inverno. A Sharon disse assim, vem cá um pouquinho, a mãe quer falar contigo. Eu digo, ah, deve ser sobre a palavra, né? Aí ela disse assim, posso te dar um casaco? Aí a Sharon disse assim, a mãe está dizendo que Deus falou ela para te dar um casaco. Ela perguntou assim, qual é o número do irmão? Luan, usei o casaco até gastar o casaco. Tudo. E a Sharon falou assim, Tom, tu não tem ideia. Ela está aprendendo a ouvir Deus. Mas isso é uma, até uma mutualidade, coisa de dar. Mas Jesus vai além, porque às vezes a gente não tem recursos, não tem como dar alguma coisa física. Mas nós podemos dar o nosso amor, o nosso tempo. Servir os outros com amor. Mas para isso acontecer, amados, nós temos que nos esvaziar. Um escravo orgulhoso não pode ser amigo do seu Senhor. Jesus falando para os discípulos nesses capítulos, depois do capítulo 13, ó, não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos, porque eu estou falando o que eu vou fazer. Ser escravo e ser orgulhoso não combina com alguém que teve revelação do amor de Deus. E constrangido se oferece com tudo que tem. Eu vou repetir. Não vamos fixar em dar coisas físicas. Porque nem todos podemos. E nem é sempre o que Deus quer. Hoje na volta, eu estava falando, Zé, uma volta, nós voltando, Carmela e eu voltando de Cachoeirinha. Essa irmã recebe rancho. E ela falou, olha, esse mês eu não vou precisar de rancho. Eu já estou bem suprido, eu vivo sozinha. E eu pensei assim, bah, vai ser difícil com o Vitor. Lá o Vitor, oh, qual é o mês que vai? Qual é o mês que não vai? O Vitor vai ficar assim, pô, não. É? Mas o Vitor é cheio de amor ali, né, Valnei? A gente que anda com ele sabe. Quem conhece o Vitor sabe, não ia ter problema. Mas eu não queria incomodar o Vitor. Aí eu digo assim para ela, faz o seguinte, junta aí o que está sobrando e tu vai ter experiência de dar as coisas. Ah, eu posso dar? Sim, pode. Ela falou assim, então é o seguinte, o próximo rancho que vier para mim, eu vou dar inteiro para alguém. Tu que sabe alguém que precisa, então mês que vem eu vou tirar o rancho, vem no meu nome, mas tu dá para alguém. É uma coisa física. Mas às vezes as coisas físicas são tão pequenininhas que um olhar, um telefonema, uma visita, um aperto de mão diferenciado. Não aquele esforçado, sabe? Ah, agora tem que dizer assim, oh, querido, como tu é importante. Ah, oh, Jesus. Pronto, falei. Não. Se não, sabe? Se não tem um coração de obedecer e não está movido pelo Espírito Santo, cumprimenta educadamente, recebe, dá a paz, te esforça. Jesus não está preocupado com aparência. Mas se eu estou andando com o Senhor e quero aprender com Ele, se Ele é o meu Senhor, e se ele se humilhou lavando os pés uns dos outros, eu tenho que ter esse mesmo sentimento, eu tenho que ser uma pessoa humilde. Hoje Jesus, ele é exaltado. Ele não é orgulhoso. É bem diferente. Esse texto de Filipenses que nós lemos fala que o Pai exaltou sobre a maneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não diz agora, orgulhosamente, ele diz, ah, bate no peito e diz, agora a obra que eu fiz. Não. A palavra diz que quando todas as coisas estiverem sujeitas, ele vai sujeitar-se, ele mesmo, ao próprio Pai. Que coração de servo, amados. Que coração. O segundo ensinamento nesse texto. O primeiro são mutualidades que podemos fazer. O segundo é, humildes e servos, o que nós precisamos ser. Em 3 João, vocês não precisam abrir, eu estava tentando escrever um livro sobre isso, fala sobre Diótrofes, um dos líderes da igreja, possivelmente um presbítero, diz nos comentários. E tem um testemunho horrível sobre ele. João diz assim, ele fala para não imitar o errado e cita que Diótrofes além de não deixar as pessoas, os profetas itinerantes, passearem e chegarem e ministrarem na igreja, ele impedia essas pessoas de chegarem e trazer vida para a igreja, e aqueles que estavam assim, eles expulsavam da igreja. Qual é a característica que aparece direto ali que o João fala? Diótrofes gostava de exercer a primazia. Ele queria mandar no rebanho. Totalmente contrário ao que Pedro fala sobre presbíteros e líderes. Pastorai o rebanho de Deus, não por constrangimento, não por causa do dinheiro. Está sendo entregue na mão de vocês o rebanho, as ovelhas queridas de Deus. Jesus fala assim, tu me ama, Pedro? Amo. Cuida das minhas ovelhas, então. Se Jesus tivesse um carro e dissesse assim, cuida do carro, o que tu ia fazer? Tu ia ficar 24 horas perto, eu ia ficar 24 horas perto do carro. Tirando poeira. É o carro de Jesus. São ovelhas de Jesus, não somos de Jesus, amados. Mas esse homem Diótrofes, e até ele fala, o João fala uma, faz uma comparação, e ele fala sobre Demétrios, na mesma carta, e tece uma vida exemplar de Demétrios. Esse homem, embora a liderança, ele não tinha nenhuma característica de servo. Ele não se esvaziou, ele não tomou a forma de alguém que podia lavar os pés. Certamente ele e Judas jamais lavariam os pés, só deles mesmo. Quero citar mais dois exemplos e nós vamos orar. Aonde Jesus nasceu? Num palácio ou num lugar simplesinho? Num lugar simplesinho, uma manjedoura. Há uma citação de Mateus que diz que aí vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, filho de uma jumenta animal de carga. A palavra humilde ali também tem outro significado no grego. Qual é a primeira bem-aventurança que Jesus começa? Como se assentaram seus discípulos? Lembra do Erasmo, né? Às 6 da manhã, nós decoramos as bem-aventuranças. Lembra, Samuel? Faz tempo que eu não recito. Mas eu me lembro dessa parte. Assentaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. 2 pontos. Qual é a primeira? Bem-aventurados. Felizes os humildes. E ali pode ser os pobres de espírito. Os que não são exaltados. Felizes por quê? Porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque o reino é de alguém que é humilde. Jesus nasceu humilde, ele se humilhou naquela cruz, ele entrou em Jerusalém de uma forma humilde. Alguns irmãos, quando Deus usa, eles acham que, eu chamo de, não é criação minha, tá? Complexo de burrinho. Porque Jesus subiu naquele burrinho e todo mundo aplaudido, né? E o burrinho achando que era para ele, de repente. Olha aí. Minha mãe sempre disse que eu ia ser um cara terminar bem na vida. Nada de aplauso para ninguém, irmãos. Só para Jesus. Amém? Ele é o Senhor. Quando ele tomou aquela cruz, ele fez o máximo de se esvaziar. Moisés nos ensinou que é como se fosse um balão assim, né? Então, queridos, nesse texto, há muitas outras coisas, mas o Espírito Santo nos falou essa noite sobre mutualidades, de lavarmos os pés uns dos outros. Porque todos nós andamos nesse sistema, não somos do mundo. Jesus falou, não tira eles do mundo, mas livra eles do mal. Essa mutualidade é importante de a gente estar na igreja. Praticá-la nos grupos, nas famílias. E a segunda coisa, para que essa mutualidade seja eficaz, quem pratica tem que ser igual a Jesus também. Humilde, tomando iniciativa de ser o servo, de se humilhar, de abrir mão, e nós vamos ser bem-aventurados. Ainda tem promessa, mas... Rogerinho tem uma promessa, Rogerinho. Nós vamos ser muito felizes. Porque nosso é o reino. Oramos, queridos. Senhor, nós reconhecemos, ou melhor, eu reconheço, quanto ainda eu preciso de lavar os pés da minha casa, lavar os pés dos irmãos que estão no grupo comigo, lavar os pés dos irmãos que estão mais próximos, assim como tu tem lavado meus pés, tem tirado a sujeira, Senhor. Eu reconheço isso, Senhor. Nós precisamos aprender essa mutualidade, Senhor. Mas para que isso aconteça, Senhor, e aí eu reconheço também a minha pequenez, eu preciso me esvaziar, Senhor. Preciso assumir cada dia a mesma atitude que tu tiveste, Senhor. O servo não é maior daquele que o enviou. Se tu nos enviasse, Senhor, a essa terra e lavasse os pés e te humilhaste, nós que somos enviados, temos que fazer a mesma coisa. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, que nos move nisso, é o poder para fazermos isso. Nós não conseguimos de nós mesmos, Senhor, eu pelo menos não consigo. Mas o teu Espírito Santo e os meus irmãos me ajudam. Me ajudam a me manter no lugar de reconhecimento, de dependência de ti. Obrigado por cada puxão de orelha, Senhor, que eu recebo. Para me manter no lugar, Senhor, que é o lugar que tu queres para mim. Bem humilde, Senhor, cada vez mais. Pai, nós queremos dizer nessa noite, convém que tu cresças e que nós nos tornemos pequenininhos, Senhor. Queremos ser humildes, Espírito Santo. Não é de nós isso. Tu é o poder de Deus. Tu usa o que tu quiseres para nos mostrar isso. Quão necessitados, desesperadamente necessitados somos de ti. Obrigado que tu não nos abandona. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, lava a nossa vida. Obrigado que tu falas e falaste conosco essa noite. Que tu receba a glória, toda a glória. Que tu receba toda a honra, Senhor. Só tu és digno disso, Jesus. Só tu és digno, Pai. Só tu és digno, Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, socorre-nos. Nós te pedimos, Espírito Santo. Te imploramos, Espírito Santo. Ó Deus de misericórdia, como tu nos amas, Senhor. Tu é o poder de Deus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O Demestre está lembrando aqui das mutualidades. Podemos abraçar um ósculo santo. Que a tua semana, Rubinho, seja uma semana gloriosa. Tu e da Dani, daquela família maravilhosa. Amém.